podem sair por aqui. Irmãos, nós estamos estudando já o livro de Gênesis há vários meses e chegamos agora no capítulo 14. E é um capítulo, pelo menos até o texto, até o versículo que nós lemos, é um capítulo um tanto desafiador para quem vai pregar nele, porque é um capítulo que fala de uma guerra entre duas coalizões de reis. E nós olhamos para isso e falamos assim: como é que eu posso pregar sobre isso na igreja? O que eu posso dizer para os irmãos acerca desse texto? Que lições nós podemos extrair para a nossa vida olhando um texto como esse? Bem, eu não posso pular o capítulo 14. Eu tenho que falar sobre o capítulo 14. E também não quero pular o capítulo 14. Eu quero falar sobre ele. Mas é um capítulo que trata sobre a história. É um capítulo que conta uma história. E eu então vou mostrar a história para vocês. E depois de mostrar a história para vocês, eu quero apontar o porquê esse capítulo está aqui. Porque alguns irmãos podem dizer, que relevância tem esse capítulo para a história da nossa redenção? Se o relato de Gênesis começa apontando ali os primórdios do desenrolar do plano de Deus para a salvação do homem, se o que nós temos aqui são os primeiros capítulos da história da salvação, de que forma esse capítulo contribui para isso? De que maneira uma história como essa contribui para o propósito maior de Moisés, o autor do livro, que é mostrar como Deus colocou em andamento as rodas da história no sentido de alcançar o ser humano perdido? Então, mas ao final eu quero apontar isso, essas coisas para os irmãos, se o Senhor me ajudar, se o Senhor permitir que eu faça assim. Mas os irmãos devem observar que essa história, até o versículo 16, ela pode ser dividida em algumas etapas. Eu quero apontar para os irmãos quatro etapas presentes aqui. E essas quatro etapas que eu quero mostrar para os irmãos são muito fáceis de acompanhar. Mas eu quero situar os irmãos dentro dessa história, para que os irmãos conheçam a história bíblica, entendam a história bíblica, e ao final eu quero apontar então a relevância teológica desse trecho aqui. Vejam aí a primeira etapa dessa história, desse relato. Os irmãos devem me acompanhar atenciosamente. A primeira etapa, ela está nos versículos 1 a 4. Nos versículos 1 a 4, nós temos a primeira fase da história, e essa primeira fase coloca, apresenta os dois lados de uma guerra. Apresenta duas coalizões. E essas duas coalizões são descritas aqui nesses quatro primeiros versículos. Observem aí com atenção. O texto diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar. Onde ficava esse lugar, Sinar? Esse lugar, Sinar, é na Babilônia, o atual Iraque. Sinar é onde hoje é o Iraque. E o texto prossegue: Arioque, rei de Elazar, onde ficava Elazar? Não temos a menor ideia de onde ficava, mas parece certo acreditar que ficava próximo ali de Babilônia. Quedorlaomer, rei de Elão, onde ficava o Elão? Aqui é na região do Irã, é a antiga Pérsia. e te dá o rei de Goim. Nós também não sabemos onde era, mas os comentaristas têm razões para acreditar que essa região toda era próxima, esses quatro reis aí estavam próximos. Eu coloquei aí um mapa, tem um mapa aí, os irmãos vão ver, não sei, já está projetando o mapa aqui atrás, não? Então o Vitor vai projetar agora, aí está o mapa, os irmãos podem ver. E os irmãos vêm aí, deste lado, opa, tem que descer a tela primeiro. É que tem uma tela ali atrás, e eu estou vendo aquela tela ali atrás, atrás de vocês na minha frente. Agora está descendo a tela aí. E os irmãos vão ver melhor o mapinha aí. Espero que esteja nítido agora aí. É, não está muito nítido não, né? Acho que esse projetor precisa de algum ajustezinho aí no seu foco, talvez, não sei. Mas dá para os irmãos terem uma ideia aqui? Esta região aqui, onde hoje é Iraque, Irã, Irã aqui deste lado, Iraque mais aqui para esse lado, né? Essa região aqui era a região desses quatro reis, próximo aqui ao Golfo Pérsico. É dessa região que o versículo 1 fala. Então estamos falando de quatro reis que habitavam nessa região. Agora notem a sequência aí do texto. O texto diz assim: fizeram guerra esses reis dessa região, aí do Irã e do Iraque. Aquela época, desde aquela época, esses povos são briguentos, né? Vivem brigando, vivem lutando, vivem guerras, esses povos todos aí. Agora vejam o versículo 2 mostrando o outro lado aí dessa guerra. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Não fala o nome dele, só fala o local. E diz que Bela é Zoar. E vejam então, tem um outro mapa agora, que mostra onde é esse local. Na verdade, aqui dá para ver também, volta um pouquinho o mapa anterior, essa região aqui. Mais aqui ao sul, aqui. Aqui tem o Mar Morto, aqui tem o Mar Morto aqui. É aqui nessa região aqui, abaixo aqui do Mar Morto aqui, onde está a luzinha vermelha aí, aí aumentou um pouquinho. Não adiantou nada, porque está tudo embaçado. Mas aqui nessa região aqui, é a região de que estamos falando. O outro mapa talvez dê para ver melhor. Os irmãos podem ver aí no outro mapa. Agora mudou o mapa, dá para ver melhor aí. É que está muito embaçado esse projetor, não sei por que está assim. Na verdade, chegou um outro projetor, nós vamos trocar, colocar o projetor novo aqui, mas ainda não foi trocado. Esse projetor aqui está condenado. Eu já repreendi ele, já, e todos os demônios desse projetor, mas não adiantou. Então, tem que trocar mesmo o projetor, não tem jeito, né? Mas aí dá para ter uma ideia, mais ou menos, aí, do que é a geografia dessa história aqui. Os irmãos veem aí o Mar Morto, isso aqui é o sul do Mar Morto, a parte sul do Mar Morto. E aqui, a região, essa região toda aqui, das cidades da Campina, aqui onde estavam as cinco cidades da Campina, que os irmãos sabem, posteriormente, essas cidades foram destruídas, com exceção de Zoar. Foram destruídas junto ali com Sodoma e Gomorra. Essa história vai ser contada mais adiante. Mas essa era a região dessas cinco cidades aí. Muito bem, o texto diz então na sequência: todos estes se ajuntaram no Vale de Sidim. Vale de Sidim, aí é onde é o Mar Salgado. Onde é o Mar Salgado? É o Mar Morto. O Mar Morto recebe também o nome de Mar Salgado. O que acontece com o Mar Morto? O Mar Morto, ele é morto porque ele é chamado de morto porque não há peixes nele. Tem gente que já viu peixe lá, mas a rigor não há peixe no Mar Morto. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de sal muito grande. E dizem que ele é assim porque ele somente recebe água e a água não sai dele. Então ele vai acumulando ali grandes quantidades ali de sal e não há vida ali. As pessoas que visitam o Mar Morto percebem que as águas do Mar Morto são bastante viscosas. Você não afunda no Mar Morto. Você pode pular no Mar Morto que você não morre afogado. Tem que ser muito azarado para morrer afogado no Mar Morto. Ninguém morre afogado no Mar Morto. Inclusive, uma das fotos tradicionais mais comuns no Mar Morto são as pessoas deitadas nas águas do Mar Morto com um jornal na mão ou com uma revista na mão. Essa foto é típica. Todo mundo quer tirar essa foto, deitado nas águas do Mar Morto, com um jornal na mão, com um livro na mão, lendo ali, flutuando ali, lendo sem molhar o jornal, sem molhar a revista, sem molhar o livro, porque há essa grande viscosidade lá. O Mar Salgado, ou o Mar Morto, ficam no sul de Israel, onde eram aí essas cidades, essas cinco cidades que são mencionadas aí no texto. Então, a nossa história, ela tem essa geografia. Ela aponta, a princípio, a região da Pérsia, ou a região do Irã e do Iraque atuais, e aponta também, num segundo momento, para a região sul de Israel, a região do Mar Morto. Naquela época, essa região envolvia uma campina bastante fértil, essa região, ainda que fosse próxima do deserto do Negueb. Nos dias de Abraão, talvez século 18, 19 antes de Cristo, naqueles dias, diz o texto bíblico no capítulo 13, no capítulo anterior, que essa região era marcada por uma riqueza bastante grande, uma fertilidade muito grande. Tanto que quando Ló se separou de Abraão, Abraão disse a ele: olha, a terra é muito pequena para nós dois do lado de cá. Então escolha para onde você vai. O texto bíblico, nós já estudamos, nós vimos no capítulo 13, o texto bíblico diz que Ló voltou os olhos para a campina, ali próxima do Jordão, ali, e onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. E ele escolheu aquela região, porque era uma região fértil, muito aprazível. E ele começou então a fazer as suas tendas, já que ele vivia uma vida seminômade, ele começou a fazer as suas tendas indo na direção de Sodoma. Esse episódio é muito importante para a história que nós estamos aprendendo aqui. Porque o que nós encontramos aqui no capítulo 14 é Ló separado de Abrão. Ló, no capítulo 13, está junto com Abrão. Os seus pastores trabalham juntos. Eles têm os seus rebanhos ali próximos e vivem juntos. Mas como começou a haver conflitos entre os dois grupos de pastores, eles tiveram que se separar e Ló decidiu ir para essa região que estamos vendo aqui no mapa. E Abrão então ficou do lado de cá da terra, do lado de onde hoje é Israel. Ló foi para o lado além do Jordão lá, indo já para as regiões além do Mar Morto, indo para aqueles lados todos lá e chegando até Sodoma. Nós aprendemos depois, nos capítulos posteriores, nós aprendemos que Ló deixou de viver uma vida seminômade e foi morar mesmo em Sodoma. E passou a habitar na cidade, ele com suas filhas e a sua esposa. Mas nesse tempo aqui, Ló está habitando ali próximo ali, da região ali de Sodoma, quando essa história aqui acontece. Muito bem, nós seguimos então aqui na narrativa. Veja aí, vocês têm aí os mapas, vocês podem se situar na geografia da história. O texto fala que todos eles se reuniram no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado, aí o Mar Morto. 12 anos serviram a Quedorlaomer, que era o rei da Pérsia, o rei do atual Irã. Porém, no 13º se rebelaram. Esses reis da região de Israel se rebelaram contra os reis do Oriente. E um ano depois, os reis do Oriente decidiram então trazer de volta sob o seu jugo os reis de Israel. Os reis que estavam ali na região sul do Mar Morto. Quando nós chegamos no capítulo 5, então nós encontramos a segunda etapa da história. Na primeira etapa, nós encontramos os dois lados da guerra. Isso vai do versículo 1 ao versículo 4, mostram os dois lados da guerra. Nos versículos 5 a 7, nós encontramos o itinerário dos reis do Oriente. Os reis do Oriente seguiram um itinerário indo para a região que hoje nós conhecemos como Israel, para tentar reconquistar as cidades e os reinos que estavam rebeldes, que tinham se rebelado contra eles. E nós encontramos então o itinerário deles. Que itinerário eles seguiram para reconquistar os povos que eles haviam perdido. Então vejam aí a segunda etapa, o itinerário dos reis do Oriente. O texto diz, ao 14º ano, passou um ano de rebelião. Um ano de rebelião, e eles então resolveram trazer de volta para o seu domínio os reis que tinham se rebelado. O texto diz, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Asterote-Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé-Kiriataim. Tem um outro mapa aí, que mostra essa região para os irmãos. Aparece aí um outro mapa, já está aparecendo? Os irmãos conseguem ver aí? Está meio embaçado também, né? Esse está bom? Esse não está embaçado. Então é meus olhos que estão ruins mesmo, porque eu acho que tá embaçado esse negócio aí. Mas ok, os irmãos vêm aqui, a trajetória. Eles partem daqui, dessa região aqui, do lado de cá, que não aparece no mapa. E eles descem então por aqui. Olha, aqui está o Mar Morto com Sodoma, Zoar, tudo aqui. Eles descem por aqui. E eles vão atacando os povos que moram nessa região. Eles não entraram em conflito ainda com as cidades que tinham se rebelado. Eles vão descendo e fazendo conquistas. Quando nós estudamos e tentamos descobrir esses povos, quem eram esses povos, nós não temos muitos detalhes sobre eles. O texto fala sobre eles, são povos muito antigos, não temos muitas informações. Mas quando nós olhamos, por exemplo, Deuteronômio 2, 10 e 11, os irmãos não precisam abrir no texto agora, estou citando, porque várias pessoas nos acompanham e depois querem olhar esses textos, querem estudar esses textos, mas o texto de Deuteronômio 2, 10 e 11, fala dos Emins, por exemplo, os Emins que são mencionados aqui. E diz que os Emins eram gigantes, como os Enaquins. Naqueles dias existiam homens assim. Homens enormes. Quando nós falamos de gigantes, não são esses gigantes desses filmes aí de ficção que a gente vê por aí. Gigantes naqueles dias eram homens com 3 metros de altura, por exemplo. Eram homens grandes, é verdade. Mas não eram, né? Não eram homens de 10 metros de altura, não eram um Godzilla, né? Não era assim. Eram homens grandes, homens com 3 metros de altura. Dizem que Golias, por exemplo, Golias era um Enaquim. Golias, eu falei o quê? Eu falei Elias não. Golias, que lutou com Davi e morreu com uma pedrada, né? Morreu que nem um passarinho, né? Morreu com uma pedrada. Ele tinha, a medição dele em côvados é de 3 metros. Era um homem enorme. 3 metros de altura, ele era mais alto do que essa porta. Essa porta deve ter 2 metros e 10. Ele era quase 1 metro mais alto do que essa porta. Então, isso era um gigante. Quando nós falamos aqui dos Emins, e Deuteronômio 2 fala que os Emins eram gigantes, isso significa que eles eram homens assim. Então, imaginem, eram povos fortes, grandes guerreiros. Naqueles dias, a força física contava numa guerra. Hoje conta também, mas hoje há muita tecnologia. Então, depois que inventaram a pólvora, não tem mais gigante. Você dá um tiro, o gigante cai. Não tem que lutar com ele lá e, né, disputar uma luta face a face com o gigante. Não precisamos mais disso. Eu, baixinho, fraquinho, venceria um gigante se eu tivesse um 38 na mão. É fácil hoje em dia. Naqueles dias, não. Naqueles dias, um exército de homens assim representava um grande perigo, representava uma força imensa. E nós vemos então aqui, quando nós vemos essas conquistas desses reis do Oriente, que saem lá da região do Irã, do Iraque, e vêm descendo ali pela região da Transjordânia, e vão descendo e derrotando esses povos, nós conseguimos perceber o grande potencial militar e bélico desses reis. Eles não estavam atacando povinhos, eles estavam atacando vilarejos, eles estavam atacando velhos e crianças, eles estavam atacando povos fortes. gigantes, e estavam sendo vitoriosos em sua campanha. Eles saíram de longe, marcharam aí por uma distância muito grande, certamente vieram pela Crescente Fértil, que é um trajeto maior, mas é o único trajeto que é possível fazer sem morrer de sede. Então, a pé, fizeram um trajeto maior pela Crescente Fértil, que os irmãos já conheceram, já apontei para os irmãos já essa região da Crescente Fértil, vieram por ali, vieram descendo pela Transjordânia e vencendo batalhas contra grandes povos. E o texto prossegue falando dos seus itinerários. E aos Oreus, no seu monte Seir, aí um pouco mais para baixo aqui, já chegando aqui para baixo, aqui nessa região aqui, os Oreus no monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto, aqui já bem aqui embaixo, perto aqui do mar, desse braço de mar, chegando aqui, e depois que eles chegaram até aqui, conquistando esses povos todos, eles começaram a subir. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, que aparece aqui, Cádiz Barneia, que é uma região famosa, que é um lugar famoso, porque foi desse ponto que Moisés enviou os espias para avaliar a terra. E os espias voltaram dizendo que a terra não podia ser conquistada. Então, Cádiz Barneia é famosa, porque é nesse momento que o povo recebe o castigo de ficar peregrinando pelo deserto, porque não tiveram fé para entrar na Terra Prometida, achando que a Terra Prometida não podia ser conquistada. Somente dois espias disseram, não, nós podemos tomar a Terra. O Senhor estará conosco. Somente dois espias. Os irmãos sabem quem foram? Somente Josué e Caleb disseram, nós podemos conquistar a Terra. E, no entanto, foram votos vencidos. E o texto mostra que somente eles dois, mais tarde, daquela geração, puderam entrar na terra. Muito bem, esses reis foram até lá, até Cádiz, feriram toda a terra dos amalequitas. Os amalequitas não existiam nessa época. Essa referência a eles é para que os leitores entendam que terra é, porque naquela época ainda não existiam os amalequitas. E dos amorreus, todos os habitantes da Palestina da época, que habitavam em Hazazon Tamar. Então vem até aqui, eles subindo. Eles descem por aqui pela Transjordânia, descem até aqui, sobem e chegam à região, então, finalmente, aqui do Vale do Mar Morto. E agora, então, vão entrar em conflito com os reis rebeldes. Muito bem, aí chegamos na terceira fase da história. Os irmãos estão acompanhando a história? Essa história é muito chata. É, não é uma história muito emocionante. Os irmãos já viram falar de Deus aqui em algum momento? Já viram? Tem alguma menção a Deus aqui? Nenhuma? Nenhuma menção de Deus? Nada? Não tem nenhuma menção de promessa nenhuma aqui? Não. Nada. Tem algum milagre aqui? Também não. Nada. Deus fala alguma coisa aqui? Não. Nada. O que essa história está fazendo aqui? Para que serve essa história aqui? Não fala de Deus, Deus não fala nada, não há nem menção do nome dele. Mas a história continua. O autor quer que nós conheçamos essa história. Então nós estamos conhecendo. Pelo menos geografia, estamos aprendendo um pouquinho. Mas a palavra de Deus quer que nós aprendamos isso. Então estamos conhecendo esse pedacinho aqui. Vejam então na sequência aí, vem a terceira etapa da história, a vitória dos reis do Oriente, agora vai mostrar aqui. Agora o texto vai mostrar a vitória dos reis do Oriente, do Irã e do Iraque. Eles vão vencer a batalha. Vejam aqui o que diz o texto aqui, versículos 8 em diante. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram, e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, que é o Mar Morto, que os irmãos têm visto aí. Mar Morto aqui, ó. Aqui o Mar Morto. Ali em cima é o Mar da Galileia, o outro marzinho lá é o Mar da Galileia. Aqui embaixo é o Mar Morto. E aqui no meio, que rio é esse aqui? Aqui é o Rio Jordão. Por que ele chama Jordão? É do verbo iarad, significa descer. Então é o rio que desce. Ele sai lá da Galileia, do mar da Galileia, e desce até o Mar Morto. Isso se chama Jordão. É o rio que desce, do verbo yarad, que significa descer. E o mar da Galileia, ali em cima, também se chama Kinneret. Por que ele tem esse nome, Kinneret? O mar de Kinneret, ou Kinneret. Por quê? Porque ele tem o formato de uma harpa. E Kinneret é harpa. Ele tem o formatinho de uma harpa. Por isso tem esse nome aí, Kinneret. O texto aqui prossegue então. O texto fala que eles se levantaram então, e repete o texto é bastante repetitivo, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E aí diz, ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. É uma característica geológica dessa região. Poços de betume. Aliás, há comentaristas do Antigo Testamento que dizem que essa é uma das razões pelas quais o cataclisma lá em Sodoma e Gomorra foi tão forte. Porque a existência de muito betume ali no subterrâneo, poços de betume, isso fez com que o fogo que desceu do céu encontrasse material combustível. Agora imaginem isso. Eles estavam vivendo em cima de um mar de gasolina. E aí desceu fogo do céu. Então dá para ter uma ideia do tamanho da catástrofe que foi a história, a catástrofe que recaiu sobre Sodoma e Gomorra. O problema não foi só fogo descendo do céu. O problema foi combustível embaixo da terra. Terrível isso. O texto fala que havia poços de betume lá. Inclusive no século V, os irmãos sabem que a igreja cristã, na época da igreja antiga, até o sexto século, houve um movimento que surgiu no século IV, que é o movimento monástico. O movimento monástico já existia antes do imperador Constantino. O desejo de se afastar para viver uma vida de contemplação. Esse era o objetivo do movimento monástico. É claro, muitos se envolviam no movimento monástico para fugir do serviço militar do império. Não era só por contemplação, ou para fugir de pagar impostos. Não era só para buscar a divindade. Mas houve um movimento monástico muito intenso a partir do 4º século, porque esses homens, esses monges achavam que o envolvimento com o cristianismo urbano representava o envolvimento com o cristianismo corrompido. Então, muitos monges fugiram para os desertos, inclusive para essa região. E há um relato de um monge que ele caiu num desses poços, mas o poço estava pegando fogo. E ele caiu lá. E se queimou todo. Né? Virou um monge bastante fervoroso. Né? Um monge pentecostal. Né? Ele saiu batizado pelo fogo. Né? Porque caiu num poço desse aí. Só que o poço estava pegando fogo. E há esse relato do século V desse monge aí. Inclusive dizem que esse mesmo monge, ele ficou boiando no Mar Morto, fazendo jejum durante 40 dias no Mar Morto. Boiando, agarrado a um pedaço de alcatrão. É umas coisas de doido que você vê no cristianismo. O homem buscando, né, a espiritualidade, a vida contemplativa. Mas esses relatos todos antigos mostram a realidade desse fato, dessas características geológicas ali do lugar. O texto prossegue dizendo que o lugar estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles. Aqui o texto é um pouco vago. Algumas traduções, como essa minha aqui, dão a entender que alguns soldados, alguns homens caíram nesses poços. Mas a indicação do texto hebraico parece mais no sentido de que os reis caíram nesses buracos. Os reis caíram nesses poços. E os restantes, ou seja, os outros 3 reis, fugiram para um monte. O que aconteceu então? Os reis que tinham vindo do Oriente deixaram eles ali, em suas prisões ali, caídos ali naqueles buracos todos lá. Eles tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Tiveram aí a sua vitória e se foram. Eles só cometeram um erro. Eles tiveram sucesso na sua campanha. Sucesso absoluto. Desde as batalhas ali na Transjordânia, até seguindo ali para o sul, e subindo até Cádiz, e tendo as batalhas ali na região do Mar Morto, eles tiveram vitória absoluta. Eles só cometeram um erro que lhes custou a vitória. E esse erro que eles cometeram, que lhes custou a vitória, está no versículo 12. Olha o que eles fizeram. Eles apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Essa foi a bobagem que eles fizeram. Eles deixaram os reis, não levaram os reis, mas levaram Ló. Era a única pessoa na região inteira que eles não deveriam ter levado. Podiam levar qualquer um. Podiam levar os reis todos. Não teria problema. Mas eles foram mexer justamente com o sobrinho de Abrão. E o que acontece então? Então nós chegamos na última etapa da história. Vejam aí os versículos 13 a 16, vejam o que acontece. Diz assim: porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. É a primeira vez na Bíblia que aparece aqui a palavra hebreu. O que é um hebreu? O hebreu é um descendente de Éber. Éber, descendente de Sem, filho de Noé. Noé teve um filho chamado Sem. Sem teve um descendente chamado Éber. E Abrão é chamado de hebreu, um descendente de Éber. Também pode significar alguém que peregrina. Abrão era um peregrino. Aqui nós temos então Abrão sendo chamado de hebreu. Surge aqui então esse título. Agora, nós vamos ver várias vezes esse nome, os hebreus. São os descendentes de Abrão, os hebreus. O texto prossegue. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Isso, eles moravam no meio lá da Palestina. O mapa anterior, acho que mostra isso aí. Pode mostrar o mapa de... Ah, mas já recolheu a tela. Mas pode mostrar, pode colocar depois a tela novamente e mostrar aí. E nós veremos ali mais ou menos a região onde Abrão morava. Ouvindo Abrão, e aí diz o versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E agora você entende por que a Igreja Universal fala dos 318 pastores. Entenderam agora por quê? Graças a uma exegese profunda. E um conhecimento extraordinário das escrituras, então eles se baseiam aqui para falar dos 318 pastores. Agora entenderam o motivo. O que isso aqui tem a ver com 318 pastores? Nada. Mas o povo evangélico não precisa raciocinar. O povo evangélico tem que fazer papel de bobo. Porque fazer papel de bobo, no nosso contexto, é ter fé. Esse é o conceito de fé no contexto evangélico brasileiro. É ser um tolo, é ser um bobo, é não questionar, é não estudar, é não pensar. Se você não pensar e for um tolo, um imbecil, alguém que não raciocina, alguém que não aprende nada, que não entende nada e acredita em qualquer coisa, então você é um homem de fé. Esse é o conceito de homem de fé no nosso meio evangélico, infelizmente. E por causa disso, homens perversos pegam qualquer pedacinho da Bíblia, fazem o que bem entendem, e o povo todo enlouquecido, sem raciocinar nem um pouquinho sequer, sem nenhum grau de discernimento básico, acredita em tudo, e entregam suas vidas, seus bens, seu futuro, nas mãos de patifes enganadores. E destroem suas vidas para sempre, porque não têm conhecimento da palavra. É uma estupidez teológica que compromete a vida das pessoas para sempre. Aprender a palavra de Deus, no seu sentido correto, mesmo num texto que parece ter pouco conteúdo de edificação como esse, nos protege. Eu olhando para esse texto, eu aprendo que são os 318 valentes guerreiros do Antigo Testamento. E esse conhecimento me protege de ser enganado pelos estelionatários da fé. Muito bem, vejam quem são esses 318 homens. O texto fala que Abrão pegou esses 318 homens dos mais capazes. Eles eram treinados, eram guerreiros, eram soldados, eram homens hábeis, nascidos em sua casa. Isso aqui mostra que Abrão era um homem rico, de posses, de bens. Nós aprendemos já no capítulo 13 que Abraão tinha enriquecido, que Deus havia abençoado ricamente Abraão. E aqui nós vemos que ele tinha um exército particular. Nós vemos aqui que ele tinha servos que estavam ali treinados para protegê-lo. É um pequeno exército, mas notem bem, esse pequeno exército vai desafiar os reis que atacaram e venceram gigantes. Numa campanha que envolveu toda a Transjordânia e toda a Palestina. É impressionante o que acontece aqui. Esse texto mostra uma capacidade militar e uma estratégia militar tão perfeita de Abraão que nós ficamos impressionados. Geralmente nós pensamos em Abraão como um velhão sossegado, né? Quase não fala, não é assim? Abraão quase não fala, de vez em quando ele fala. Deus fala, olha, eu quero que você entregue seu filho para mim. Ele está bom, ele vai. Sara fala, olha, pega essa escrava aqui e tenha um filho com ela. Ele está bom. Bem mineirão. Né? Bem sossegadão. Né? Ele tem essa visão de Abraão. Aquele velhão, barbudão, tranquilão. Nós aprendemos no capítulo 13 que ele leva uma bronca enorme de Faraó. Ele não fala nada. Ele não responde. Ele pega as coisas e vai embora. Sossegado. Mas aqui, nessa passagem, ele é um estrategista militar. Ele é um grande general. E ele se levanta com o seu pequeno exército. Homens treinados. E ele sai em busca de seu sobrinho. Com o objetivo de resgatá-lo corajosamente. Ele poderia deixar o sobrinho para lá. Deus havia dito, sai da tua terra e da tua parentela. O próprio Ló havia se separado dele. Ele poderia ter dito, ah, Ló escolheu o seu caminho, tem a minha vida, eu não quero saber disso. Mas não, ele age de modo corajoso, como um grande general, e vai em busca do seu sobrinho. Veja, não é esse mapa, é outro mapa. É o mapa anterior. Mude o mapa, não é esse também, é o outro mapa. Isso, esse mapa aí. Vejam, ele estava aqui, na região de Hebrom. E ele então sai daqui e começa a subir e vai até Dan, perseguindo então os reis que haviam atacado e capturado o seu sobrinho. Essa é a trajetória que ele fez. É uma longa trajetória. Ele cruzou toda a Palestina, do sul até o norte, com o seu exército. E vejam como ele faz. Vejam aqui a sua habilidade, a sua estratégia militar. O texto diz no versículo 15. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, vejam a estratégia, eles se separaram. e atacaram à noite, tendo a vantagem então da surpresa. Vocês acham que os reis do Oriente estavam esperando isso? Eles já estavam comemorando a vitória. Eles já estavam, deviam estar tudo bêbados. Tudo bêbado. Felizes. Nós vencemos todos. Vencemos os gigantes da Transjordânia. Vencemos uma coalizão de 5 reis ali no Vale do Mar Salgado. Nós somos os grandes campeões. Estavam já na região de Dan, lá no extremo norte, já tomando o rumo da crescente fértil para seguir até a região do Eufrates e descer novamente para sua terra. Estavam tranquilos, felizes, não contavam com essa estratégia de Abrão. O texto fala que Abrão repartiu os homens de noite contra eles e caiu sobre eles, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, lá em cima. Ele foi perseguindo esses homens de Damasco aqui já na Síria. E venceu. Ele os atacou e venceu. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. E aí acabou a história aqui. Bom, na semana que vem, nós vamos ver a sequência da história com Abrão voltando e encontrando 2 reis. Ele vai encontrar o rei de Sodoma, que de algum jeito saiu do poço. A história não conta como ele saiu do poço, mas ele saiu. Teria sido mais feliz se tivesse ficado no poço, porque nós sabemos o que aconteceu depois. Mas ele saiu do poço. E ele vai encontrar o rei de Sodoma. E vai encontrar também um outro rei, que é uma figura intrigante, que é o rei Melquisedeque, rei de Salém. Ele vai encontrar os 2 reis. E ele vai conversar com os 2 reis. E ele terá um diálogo de conteúdo diferente com os 2 reis. E nós vamos aprender isso no próximo sermão sobre Gênesis. Minha Bíblia está desmontando, mas até lá eu terei uma Bíblia nova. Então nós vamos estudar esse trecho do versículo 14, falando sobre o encontro de Abraão com esses 2 reis. O rei de Sodoma, recém saído do poço, e o rei de Salém, Melquisedeque. Mas, por hoje vamos ficar aqui. Agora, a grande questão que fica é a seguinte. O que essa passagem, com esses dados geográficos todos, com a menção de tantos lugares, com apontamento de guerras, de conflitos e tudo mais, o que isso tem que ver com a história da redenção? Bem, irmãos, Moisés não colocou esse texto aqui por acaso. O que Moisés quer transmitir para nós aqui quando ele colocou essa passagem, que parece tão descabida, tão fora do objetivo de Gênesis, quando ele colocou essa passagem aqui? É muito simples. Nós aprendemos no capítulo 12 que Deus disse que abençoaria Abrão. Que Abrão seria um homem bem sucedido. E quando nós lemos essa história, nós percebemos o quanto Deus foi fiel em cumprir essa promessa. A história mostra que realmente Deus estava com Abrão. Onde está Deus na história? Onde Deus é mencionado? Nenhuma vez. Onde estão as palavras de Deus aqui? Elas não aparecem nenhuma vez. Nunca o nome de Deus é mencionado e nenhuma palavra dele é dita. Onde nós o vemos então? Nós vemos Deus nos bastidores. Ele havia prometido, eu vou ser com você, eu vou abençoar você. Quem fizer o mal contra você, eu farei o mal contra essas pessoas. Quem amaldiçoar você,
eu vou amaldiçoar. Você é o meu escolhido e eu estarei com você. E o que você fizer, eu vou abençoar. Deus havia prometido estar com Abraão e favorecê-lo. E nós percebemos a fidelidade de Deus nessa história. O seu enriquecimento, o seu sucesso militar e o fato dele ter conquistado de volta tudo que seu sobrinho havia perdido das mãos de homens tão poderosos. E isso deve nos ajudar numa lição específica da vida. E a lição é a seguinte: o fato de Deus não aparecer de modo tão marcante, tão espetacular, não significa que ele não está trabalhando. Nós temos que aprender essa história. Nós olhamos o livro de Gênesis e nós percebemos Deus atuando de duas formas. Muitas vezes, Deus atua de forma dramática, de forma que nos impressiona. Nós vemos Ele interferindo na história, praticamente dando shows, espetáculos grandiosos de poder. Nós vemos isso. Nós vimos isso na história da criação. Nós vimos isso na história do dilúvio. E nós veremos isso em outros momentos de Gênesis. Veremos isso dentro de alguns capítulos, quando Deus vai fazer chover fogo e enxofre do céu. E nós veremos isso em outras partes do Antigo Testamento, quando Deus descerá do céu, no meio de um espetáculo de pirotecnia, fazendo o monte Sinai tremer, e fogo, e nuvens, e vozes, e trovões, e raios ali, e Deus se manifestando de uma forma estrondosa. E vemos Deus agindo assim, e é bom ver Deus agindo assim, e é maravilhoso ver a sua ação assim. Mas nós que somos crentes e estudamos a palavra de Deus com a cabeça no lugar, que nos aproximamos dela vendo como ela é e vendo como ela trata esse Deus e o apresenta, aprendemos também que a ação de Deus nem sempre é assim. E isso não significa que Ele não está agindo. Ele poderia mandar anjos para libertar Ló. Ele poderia mandar um exército de carruagens de fogo para ajudar Abraão e fazer um grande espetáculo e fazer com que Abraão vencesse então os reis do Oriente e libertasse seu sobrinho. Mas ele não faz nada disso. Abraão usa uma estratégia e Deus abençoa. Abraão usa de um método militar e Deus abençoa, ele tem sucesso. Mas Deus está nos bastidores, ele não aparece, ele não dá nenhum espetáculo. Ele age de modo silencioso e isso não significa que ele não está agindo. Ele está agindo. E Moisés quer que nós percebamos isso. Moisés colocou a história aqui para mostrar isso. Vejam como Deus agiu nesse caso. Vejam aqui uma história em que Deus agiu cumprindo a sua promessa de abençoar Abraão. Deus não apareceu, Deus não fez nenhum milagre, nada disso. A história caminhou naturalmente, mas Deus estava trabalhando ali. E temos que aprender essa verdade. Deus trabalha em meio a trovões, estrondos e manifestações grandiosas. Mas Deus trabalha também pelas vias naturais, pelos caminhos naturais, sem estrondos, sem espetáculos. Deus trabalha quando nós dormimos, nós não vemos, nós não percebemos os seus grandes milagres, mas Ele está trabalhando, atuando, agindo, transformando, realizando a sua obra na história da humanidade, sem que muitas vezes nós percebamos. Essa é uma lição importante de Gênesis 14. Onde estão os milagres? Onde estão as revelações? Onde estão os espetáculos? Eles não estão aqui, mas Deus está agindo. Não dá impressão às vezes que Deus está quieto demais?
Já teve essa impressão? Ah, Deus não age na minha vida. Deus não age na minha vida. Deus está quieto demais. Eu não vejo grandes feitos. Eu não vejo grandes coisas. Essa é uma concepção equivocada que o contexto evangélico nacional incutiu na nossa cabeça. O contexto evangélico nacional, em todas as suas corrupções, associou a ação de Deus somente a feitos espetaculares. E dizem, o nosso Deus é um Deus de poder e maravilhas. E pensamos que ele só age quando vemos manifestações de poder e de maravilhas. E não é assim. O capítulo 14 mostra que Deus age silenciosamente por vias comuns, por vias naturais, por vias normais. Ele está agindo agora. Ele está trabalhando agora. Pode ser que você não veja nada. Pode ser que você esteja cansado de suplicar. Pode ser que você esteja dizendo, Senhor, eu suplico, eu peço, e o Senhor nada faz. Talvez essa seja a sua impressão, porque o Senhor age no meio do silêncio. Muitas vezes ele age de modo discreto, realizando o seu trabalho, realizando os seus milagres, realizando a sua obra, transformando tudo, fazendo a roda da história girar de modo maravilhoso, de maneira que tudo no final redunde no bem daqueles que o amam. E nós vemos isso nessa história. É a ausência aparente de Deus. É o silêncio aparente de Deus. E temos que aprender isso. Deus muitas vezes manifesta a sua presença de modo discreto, sem que nós percebamos. E ele faz isso nessa história. Há uma outra lição que nós aprendemos dessa história e que eu quero apontar para os irmãos. Essa lição que eu quero apontar para os irmãos não é uma lição que Moisés quis ensinar. Não era a intenção dele ensinar esta lição, porque ele não enfrentava as dificuldades ou as concepções equivocadas que nós enfrentamos hoje. Mas Moisés, ao contar essa história, como que sem querer, entre aspas, o Espírito Santo querendo, né? Moisés sem querer, mas o Espírito querendo, nos fornece um conceito do homem santo. Ou melhor, nos ajuda na formulação mais completa de um conceito do homem santo. Nós, ao longo da história do cristianismo, construímos um conceito do homem santo e piedoso, do homem devoto. Quem é o homem devoto, santo e piedoso? No conceito cristão moderno, catolicizado muitas vezes. O homem santo, devoto e piedoso é um homem delicado, que faz assim com a mão, que fala mole. Já viram alguém assim? Às vezes veste até roupa de mulher. Não tem? O Papa não veste vestido? Veste vestido. Eu costumo dizer que é uma roupa que eu não teria coragem de vestir sozinho em casa. Ele veste e sai na rua com aquilo. Então, aquela... essa é a figura, é uma garatuja do homem piedoso, devoto. Você vê a arte cristã. E quem são os homens piedosos? Aqueles homens, com aquele olhar. Ali, semi-morto. Como que um olhar de um peixe morto. Ali, se derretendo. Gemendo ali. Nós não vemos no panteão romanista. Nós não vemos um São Josué. Não tem São Josué. Tem São Francisco pregando para pombinha. mas nós não temos um São Josué, um grande guerreiro. Nós não temos um Santo Abrão, não temos isso. Não temos um São Moisés, que foi um guerreiro também. Não temos um São Sansão, até porque fica feio falar São Sansão, é até difícil falar. Nós não temos isso. Não temos um São Davi. Não temos isso. E esses homens foram santos. E eles mudam o nosso conceito do homem devoto. Eu não tenho aqui, nessa passagem, um homem devoto, santo e piedoso, que vive uma vida meramente de contemplação, olhando as estrelas e pensando, ah, que maravilha o céu. Não! Nós vemos aqui um guerreiro, um homem que se levanta, um homem que vê o mal e se insurge contra o mal, e corajosamente usa sua cabeça e cria estratégias e evoca a ajuda de outros ali com ele e se insurge contra a mentira, contra a injustiça, contra tudo que é errado e persegue seus inimigos e os derrota. Homem de coragem, de força. É isso que nós encontramos aqui. E esse homem é um santo. Não fica lá olhando as flores, né? Os cabritinhos e as estrelinhas. Não. Mas é um homem de verdade, no sentido pleno da palavra. Nós não temos espaço no cristianismo para o homem piedoso afeminado. Para o homem piedoso delicadinho. Aliás, homens aqui, jovens aqui, não sejam delicados, por favor. Moços que estão aqui, não sejam delicados, por favor. Sejam santos de verdade. E se você tem filho pequeno e ele é delicado, corta a filmagem aí. Desce o reio. Porque essa delicadeza não é piedade, isso é feio, isso não compõe a masculinidade que o homem santo deve ter. E quando nós olhamos para os homens de Deus, homens santos de verdade, nós vemos isso. Eram homens de verdade, sérios, corajosos, rígidos muitas vezes. Abrão é um homem manso, é um homem sereno. Moisés era um homem manso, um homem sereno. Mas em alguns momentos eles se levantam como leões. E se levantando como leões, eles fazem frente ao mal e derrotam o mal. Eu fui pregar numa igreja, algumas semanas atrás, na Bahia. E essa igreja, entrou um pastor nessa igreja que começou a destruir a igreja. Estava acabando com a igreja. E todos começaram a ir embora. E foram embora. Todo mundo embora. Porque o pastor era muito ruim, fazia tudo para desagradar as pessoas. E parece, a suspeita é que esse pastor queria fazer o que alguns pastores têm feito hoje em dia, uma estratégia que existe há algum tempo, que é se apossar da igreja, se tornar pastor da igreja, e começa a desagradar a igreja, os irmãos começam a ir embora. E a pessoa começa a insistir naquelas coisas para que todo mundo vá embora. Aí fica somente ele na igreja. Aí o que ele faz? Toma posse do patrimônio, vende tudo, né? E ganha um bom dinheiro. Acredite se quiser. Mas isso tem acontecido. Então você vê a pessoa lá esvaziando a igreja. E você diz, mas esse homem não acorda? Não tá, ele não está vendo que está esvaziando a igreja? Ele está vendo. E é isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele quer esvaziar. Esse é o objetivo dele. Ele quer esvaziar a igreja, porque o objetivo dele é o patrimônio. E depois que a igreja vazia, ele consegue vender o patrimônio e pegar o dinheiro para ele. E alguns têm feito isso. Parece que esse pastor tinha esse objetivo. Mas havia um senhorzinho na igreja, sereno, um Moisés sereno, um Abrão sereno, estava lá na igrejinha, sentou-se ali no banco e disse, isso não vai acontecer aqui, isso não vai. E todos começaram a ir embora. Ele disse, eu não vou. Eu vou ficar. Eu vou ficar e não vou permitir que este homem alcance os seus objetivos. E permaneceu. E não ia embora. E era pedra no sapato do pastor do mal. E era pedra no sapato do pastor do diabo. E ele lá. E não saía. E todos indo embora. E todos saindo. E o velhinho lá. E o pastor chegava no domingo e olhava, cadê ninguém? Mas o velhinho lá. E o pastor nervoso e o velhinho não ia embora. E o pastor não conseguia os seus objetivos. E o velhinho ali. Corajosamente sendo atacado, sendo hostilizado, engolindo tudo. Ele ali persistindo, persistindo, persistindo. Até que aconteceu. O pastor foi embora. Falou, não tem condições. Eu vou embora. O velhinho ficou sozinho, ele mais um grupinho ali, meia dúzia de pessoas. E todos disseram então para aquele homem, olha, vamos fechar a igreja, não tem mais condições. Ele disse, não, não, não. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar para manter a igreja de pé. Mas não tem como pagar a luz. Não tem como pagar a água. Todos foram embora. Ele disse, eu vou pagar a luz. Eu vou pagar a água. Eu vou assumir as contas da igreja. E começou a pagar as contas da igreja. Ali, quietinho, realizando esse trabalho. E então ele começou a visitar os irmãos e trazê-los de volta. Eles começaram a voltar, devagarinho. Chegou a 20 irmãos novamente. Ele ali perseverando, trabalhando. Então chamaram um pastor jovenzinho de uma cidade do interior do Ceará. O pastor chegou lá. Convidaram aquele pastor, um homem de Deus, para trabalhar ali. Aquele pastor começou a trabalhar ali, jovenzinho, trabalhando ali, se dedicando ali. A igreja começou a crescer, a voltar a crescer, aumentando, aumentando, aumentando. Hoje, há um seminário funcionando lá. Igreja cheia. Um seminário ali. Jovens vibrantes ali. Uma igreja forte ali. E eu fui lá. E o pastor contou para mim essa história. E ele falou assim para mim, eu vou te apresentar o velhinho. E eu já tinha visto o velhinho quietinho lá. Ele me chamou, esse aqui é o irmão que eu te falei. Ele é o nosso grande herói. Lá estava. O senhor sereno, quietinho. Simples, me deu a mão ali, na sua simplicidade, me deu um abraço, foi embora. Sempre lá, no mesmo lugarzinho dele, sentadinho ali. Mas o que havia naquele homem? Naquele homem havia a força, a coragem, a determinação de Abraão. Disse não. Eu serei o obstáculo dos maus. Eu serei o obstáculo dos perversos. Os perversos não vão caminhar. Eu estarei aqui. Eles não vão prosseguir. Eles na sua marcha vão encontrar uma barreira. E essa barreira não será um grande herói. Essa barreira será este velhinho. Este velhinho estará lá e não permitirá que o mal avance. Um homem de verdade. Um homem de fato. E ele salvou toda uma igreja com a sua coragem. Houve milagres? Não. Feitos espetaculares? Não. Deus agiu usando um homem de verdade.
Eu gosto daquela história do Senhor dos Anéis. Todos gostam daquela cena, né? Quando Gandalf para diante daquele grande demônio. É um Balrog. E a cena mostra aquele imenso demônio. E aquele homem ali, sozinho, pequeno. E ele diz, você não vai passar. Meus irmãos, este é o homem de Deus. Você não vai passar. Eu serei seu obstáculo. Você não vai passar.
Precisamos de homens assim. Guerreiros serenos. Homens que são ovelhas. Ovelhas mansas, dóceis, boazinhas. Mas que em determinados momentos se transformam em leões. Abrão, até este ponto, é uma ovelha. Você lê a história de Abrão, capítulo 12, capítulo 13, você vem lendo a história de Abrão, é uma ovelha. Mas no 14, ele é um leão. Homens que estão aqui, vocês devem ser ovelhas. Mas quando precisar, devem ser leões. Porque os santos de verdade são assim. E existe mais uma lição. Mais uma só. E esta Moisés quis ensinar. A lição do santo meio afeminado, Moisés não quis ensinar, porque ele não tinha esse problema na época dele. Mas a lição que eu vou mencionar agora, essa Moisés quis ensinar. E a lição que Moisés quis ensinar, que está presente aqui, e isso parece haver consenso entre os comentaristas, e a leitura do texto realmente sugere isso, é a seguinte: Ló não fez um bom negócio ao se afastar de Abrão. Ló não fez um bom negócio ao se afastar de Abrão. E nós temos aqui um princípio importante. Não é um bom negócio ficar longe das pessoas que recebem de Deus as suas santas promessas. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio manter distância das pessoas que recebem de Deus as suas promessas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7,14, não precisam olhar agora, estou mencionando porque vários irmãos depois querem ver em casa, ouvem os sermões em casa. Eu cheguei recentemente do sertão do Ceará, e os irmãos lá até pediram: pastor, quando você estiver pregando, a gente ouve os sermões todos aqui, manda um abraço para a gente. Então, vou mandar um abraço agora, abrindo parênteses. Abraço para os irmãos de Nova Russas e do sertão do Ceará. Estou mandando um abraço para vocês agora. E vocês que estão assistindo aí, em Nova Russas, no Ceará, acompanhem essa realidade importante, essa lição presente aqui no texto. E essa lição, realmente Moisés quis transmitir. Nós, quando nós nos afastamos das pessoas que são objeto do favor de Deus e das promessas de Deus, isso é um mau negócio. 1 Coríntios 7,14 diz, chega a dizer, que o marido incrédulo, ele é santificado pelo convívio da esposa crente. E a esposa incrédula é santificada pelo convívio do marido crente. Isso significa que estar perto do povo abençoado por Deus nos protege. Se Ló estivesse pertinho de Abraão, nada disso teria acontecido. Estaria seguro. O Senhor abençoa, inclusive, aqueles que estão próximos do povo de Deus. O Senhor abençoa. O incrédulo ali na sua casa, junto com o crente, ele é protegido. Porque a bênção de Deus sobre o crente se espalha, transborda, afeta os incrédulos da casa. A bênção de Deus sobre a esposa crente afeta o marido. Atinge o marido, não dá para atingir só a esposa. A esposa é abençoada, o marido é abençoado por tabela. O marido crente é abençoado, a esposa incrédula é abençoada por tabela. Deus abençoava Abraão, Ló enriquecia também. Deus abençoou Abraão no Egito, Ló que estava junto ficou rico também. Nós percebemos isso. E quando Ló se afastou de Abraão, a sua vida começou a afundar. Naquela época em que as bênçãos de Deus se manifestavam, especialmente de forma material, nós percebemos o declínio de Ló. Ló, no capítulo 13, ele é um homem rico, cheio de ovelhas e muitos bens. Na sequência, nós aprendemos que ele foi morar na cidade, já não tinha mais nada. E sabe como ele termina a vida dele? Morando numa caverna. De um homem riquíssimo, ele acabou seus dias morando numa caverna. Ele virou um homem das cavernas. De um grande milionário. Acabou seus dias como homem das cavernas. Por quê? Se afastou de Abrão. Nós aprendemos então aqui, o povo de Deus, a proximidade do povo de Deus nos abençoa. A proximidade do povo de Deus faz com que nós desfrutemos das bênçãos que Deus derrama sobre esse povo. Por isso, temos que nos aproximar do povo de Deus, do povo que é abençoado por suas promessas, porque essas bênçãos se espalham, atingem os demais, edificam os demais, santificam os demais, e pode até fazer com que os demais sejam transformados pela fé em Jesus. O texto de Gênesis 14 mostra isso. E de modo indireto nos incentiva. Nós temos que estar próximos. Se você se afasta dos santos, a sua vida começa a ter prejuízos espirituais em outras áreas. Se você se afasta do convívio dos santos, a sua vida em todas as áreas começa a sofrer danos. Em vários segmentos. Em várias esferas. É necessário estar perto do povo de Deus, porque Deus abençoa o seu povo. E na medida em que ele vai abençoando o seu povo, aqueles todos que estão ali juntos são enriquecidos, são abençoados também. E esta lição está presente no capítulo 14, e nós faremos bem em assimilá-la. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que essas coisas façam parte do nosso coração. Senhor Deus, o capítulo 14 de Gênesis é um capítulo intrigante. Mas nós agradecemos ao Senhor porque vemos a sua mão agindo ali. Vemos o Senhor realizando suas promessas, abençoando o homem escolhido pelo Senhor. Levando, ó Deus, as suas promessas ao pleno cumprimento. Obrigado por isso. Ensinando-nos, ó Deus, um conceito mais amplo do homem piedoso. Que é cheio de coragem, de inteligência, de iniciativa, de disposição para o trabalho, para a guerra, para a batalha. Nós agradecemos também porque aprendemos que estar junto do seu povo é também uma fonte de bênção. Ó Deus, que essas coisas todas sejam assimiladas por nós e que nós, acolhendo essas verdades, tenhamos uma vida diferente. Faça, ó Deus, com que essas verdades nos levem a revisar o nosso modo de viver. Para que a nossa vida se ajuste a essas coisas. E sejamos assim. Sejamos pessoas mais próximas do seu povo. Desfrutando das bênçãos que o Senhor derrama sobre aqueles que são alvos das suas promessas. Faça com que nós sejamos pessoas corajosas, ó Deus. Lutando contra o mal. Com coragem, com vigor. Ajuda-nos também para que reconheçamos a sua mão agindo na nossa vida, mesmo quando o Senhor parece ausente e silencioso. Ajuda-nos a compreender quem o Senhor é, olhando para textos como esse. Nós pedimos, ó Deus, essas coisas. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém.
Vamos nos colocar em pé. irmãos podem sentar.
Irmãos, antes de sairmos, eu quero dar um aviso. É referente aos cultos nos dias das festas. Nós vamos ter culto domingo que vem, dia 23. Vai ser o nosso um culto normal, mas teremos também a apresentação da cantata de Natal. Domingo que vem, à noite. De manhã, trabalhos normais, escola dominical normalmente funcionando. E à noite, dia 23, teremos a cantata de Natal. O nome da cantata está aqui, Vimos Sua Glória. É o nome da cantata, o coro vai se apresentar. Os irmãos podem vir trazer visitantes para esse programa, dia 23. No dia 24, segunda-feira, nós também teremos um breve culto aqui. Vai começar às 7h30, o culto do dia 24, das 7h30 às 8h30. Nós temos por costume sempre ter culto na véspera de Natal. Então, esse ano, mesmo com a proximidade do culto do dia 23 aí, nós vamos fazer assim mesmo. Então, teremos culto no dia 23 e teremos no dia 24 também. No dia 24, não teremos apresentação da cantata. Estaremos aqui apenas juntos, vamos cantar alguns hinos natalinos, refletir sobre um versículo da palavra de Deus, orar juntos e estaremos despedidos. Será um culto breve no dia 24. No dia 25, Natal, não teremos nada aqui na igreja. No dia 30, programação normal na igreja, culto normal, sem nenhuma alteração. No dia 31, segunda-feira, estaremos aqui de novo. Nesse ano, já conversei com algumas pessoas aí, organizadores aí, dos eventos de fim de ano. Neste ano, o nosso banquete de fim de ano vai ser às 8h. Então, nós estaremos aqui na segunda-feira, às 8h, e tudo vai acontecer no Salão Social, lá embaixo. Nós teremos a Ceia do Senhor, cantaremos alguns hinos também, teremos ali uma breve reflexão, súplicas a Deus também, e participaremos do nosso jantar de fim de ano, só que desta vez mais cedo. Geralmente fazemos às 22h, para ficarmos aqui até depois da meia-noite. Desta vez não. Vamos fazer às 20h, e quem quiser ficar aqui até meia-noite, não tem problemas. Nós vamos abrir o espaço de convivência lá em cima, para os irmãos que gostam de ver os fogos de artifício, poderão subir lá para assistir à exibição lá dos fogos. Mas poderão ficar aqui na igreja até meia-noite, se quiserem, sem problema nenhum. Teremos frutas aí, os irmãos poderão ficar aí à vontade. Tem frutas, tem sorvete, tem várias coisas. Os irmãos podem ficar aí até meia-noite. O que nós não queremos é fazer como aconteceu nos outros anos. De começar as atividades às 22h, ter culto até a meia-noite. E aí começar o banquete depois da meia-noite e sairmos daqui 3 ou 4 da manhã. Isso não tem sido produtivo, é muito cansativo. As equipes saem daqui com o dia clareando.